Tal. Tal, 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 tal.
A partir de agora, programa do avesso. Programa do avesso. O programa com outro lado da Som Maior.
Tal, tal.
Oferecimento: Bistec Supermercados, muito mais que economia. Operação Taxa Zero Fiat Duna, toda linha Fiat com taxa zero é só esse mês. Freta, desde 1958, compartilhando os melhores momentos da sua vida. Metropolitan Mall, entre e se encante. E Unesc, experiência que tem valor. Venha para a Unesc, a nossa universidade.
Se os tímpanos estão lubrificados, geralmente calibrada, segura na cadeira, ajusta o volume do rádio, sintoniza direito a bagaça que está começando. Aqui na Rádio Som Maior, comigo, Mano Dal Ponte. Ela que já fez 36 test drives agora.
Já, e agora eu mudei.
Mudou?
Mudei, não quero mais o Argo.
Não quer?
Não,
quer
agora eu quero a Fiat Toro.
É, mas até eu que sou trouxa, cara.
Cara, aquele carro, ele tem um branco ali, que olha, tá me olhando.
Não, até
tá
eu que sou idiota, quero a Toro.
Não, tu vai ficar com a Bordeaux, então.
A Bordeaux?
É,
não, pode ser qualquer cor, não tem problema.
Branca
também.
É minha, que carrão. É,
tá começando o que, o carrão?
Programa do avesso.
Minha máquina. Tá
minha máquina mortífera hoje, diretamente da Fiat Duna.
É, mas a gente sempre é bem recebido quando vem aqui.
Sempre, já tomamos café, já ligamos o ar.
Só não ganhei desconto e não me deram o carro.
É, mas aí... isso é no final do programa, entendeu?
Mas eles falaram isso aí na outra também, não.
Não rolou, mano? Não rolou?
Não, eu tô me enrolando.
Então vamos entrevistar outra pessoa hoje aqui.
Ah, é? Vamos? Hoje o avesso é diferente?
Hoje o avesso é diferente. Hoje teremos três comunicadores aqui no estúdio.
Bacana, bacana. Eu ouvia muito ele antes.
Eu também.
É, eu acho que eu ouvia muito ele antes dele me ouvir, né?
Sabe que eu tenho uma amiga minha que treinava com ele, né?
Do quê?
Treinava academia, sim. E ela falou, nossa, mas tem um cara lá que eu conheço ele de algum lugar. Ela fala, mas de algum lugar e tal, tal, tal. Lógico, da rádio.
É que na época dele, nem tinha tanta imagem, né? Não
era mais a voz mesmo, né?
Ele é de uma época mais antiga do rádio, mais velha. Não é? Uma coisa mais... Você vai apresentar quem é?
E olha aqui, o nome dele é bom. Eu acho bom o nome dele. Klaus Propp.
Eu nunca entendi o nome dele, de verdade. Eu sempre achava estranho. Isso pode ser artístico.
Será que é artístico? Klaus Propp, bem-vindo ao Avesso. Tudo jóia?
Tudo jóia, Pete, mano. É um prazer enorme, imenso. É artístico, depende da ocasião, depende do convidado, depende
do... Tem o Anderson no meio, né? Mas a gente corta. Tira o Anderson.
Anderson, próprio famoso alemão, aí sim.
Alemão, as pessoas ainda te chamam de alemão, Klaus?
Direto, direto.
É mesmo, cara? Sempre foi alemão?
Sempre fui, né? A descendência não mudou.
Não foi na rádio, não foi na rádio o negócio, veio antes?
Não, virou alemão desde sempre, assim, cara. Desde que eu entrei no meio da comunicação, na escola, já era alemão.
Isso foi quando?
German Guy, alemão, sempre foi.
Quando é que foi? Quando é que você começou?
Cara, lá pelos idos dos 14, 15 anos, cara.
Você começou?
Na época de sair, assim, sabe? Cadê o alemão? Ah, tá em tal lugar.
Mas com a comunicação, você era metido desde adolescente ou não?
Não, cara, eu comecei na comunicação, eu fiz a faculdade na Unicinos de jornalismo, cara. E aí, mano...
Mas tu morava em...
Morava em Porto Alegre.
Em Porto Alegre.
Sou gaúcho, morava em Porto Alegre. E aí...
Não precisa falar com tanto orgulho que tu é gaúcho.
Não, mas ela perguntou, né? Não vou ser mal educado.
Lógico, claro.
Ninguém nota,
obrigada.
Também, você é igual, ninguém nota, assim.
Bah, velho, então foi assim.
Ninguém nota.
Daniel.
Agora, e aí fiz a faculdade, e aí na faculdade, no primeiro semestre, assim, já peguei um estágio na Rádio Unicinos, Rádio Real, fazia cobertura do vôlei amador em Canoas. É, e depois peguei um estágio na Guaíba, onde o nosso colega Denis Luciano já trabalhava.
Mas daí era grande já.
Não,
o negócio
eu era um carregador de cafezinho, né, cara?
Não, mas danada, mas tava lá. Pô.
Não, mas eu tava com um rec, com o Denis Luciano.
Os monstros, assim?
Os cara fera.
Ah, o Denis era pica lá?
Pô, demais.
Cara. É mesmo, não sabia disso. Achei que era a média dele que ele fazia.
O Denis é uma figuraça, eu tenho um grande apreço, carinho e respeito pelo profissional que ele foi, tanto lá e é aqui, né?
Tá, mas ele era chato lá, como era aqui ou não?
Não,
como ele é aqui?
Não,
era tranquilo?
Ele foi um jornalista crítico. E aí sempre foi uma referência lá. E aí passou esse tempo todo, então entrei na comunicação. E já fiz muita coisa aí nesse nosso meio aí.
No meio? Aqui, mano. Tá, mas você é professor, gerente de marketing, comunicador, o que mais? Vai.
Já vendeu remédio.
Vendedor de remédio.
Me contaram que tu ia jogar futebol,
barbaridade. Assim, ó, eu comecei com 13 anos, tá? Office boy da empresa familiar. E passado isso, depois trabalhei como frentista de posto de gasolina, no posto do meu tio, pra fazer um...
Ah, mas tinha arrego, né?
Claro.
Depois do tio, tinha um baita de um arrego.
Final de semana.
Trabalhava nada, poder, de certeza.
Só não tinha o carro, né, Klaus? Pra dar rolê e ganhar gasolina, né?
Não, mas aí, como era o posto era no interior, aí o tio emprestava o carro lá com meus 16 anos. Não façam isso hoje, né? Mas no interior, antigamente,
podia,
tudo era mais...
As coisas mudaram. Antigamente era outra
trator,
era,
andava de moto.
Andava armado, saia de trator, né? Era tudo diferente.
Aquele meme do Del Rey.
Tudo diferente, né, vai? Interior é outro papo, né, vai?
E aí, depois voltei, entrei na... Trabalhei no posto ali e tal. Aí fui pra... Isso no colégio também, tive banda de rock, sou baterista, toco violão, não toco, eu vi o Mano dizer, não, quem fala que toca, não toca nada.
É, isso eu sempre falei.
Eu não toco nada.
Eu não toco nada. O cara chega lá e diz, não, eu toco bem, ih, esse aí,
essa semana você falou, e aí...
É que os caras pica que vem no avesso, os monstros, pode perguntar pra mim, todo monstro que vem, você fala, você toca? O cara assim...
Tô aprendendo.
Gente, isso é na vida, né? Quem fala que é, não é.
É verdade.
O cara pega o violão, ele queima o violão de tanto tocar.
É verdade. E a comunicação, eu sempre fui um cara muito comunicativo. Não sei se pelo fato do meu percepciano, né, tem essa ligação de comunicação.
É, adoro. Entrou astrologia no meio. Vamos falar mais sobre isso, Paulo. Você é pisciano.
Eu sou pisciano.
As outras frescuras da situação.
Os adereços.
O quê? Mano, Libra?
Libriano. Sou um cara equilibrado.
Eu, Ariana, também, plena.
Então, a comunicação sempre esteve. E aí, peguei esse estágio na Guaíba, depois fiz uma ponta na Gaúcha, e aí já foi passando. Aí surgiu a oportunidade, me formei, aí fiz pós-graduação, e já namorava a minha atual esposa, a minha única esposa, na verdade.
A única esposa,
a Camila.
É daqui, né?
É daqui, aí comecei a vir pra cá, aí fiz um projeto verão, cara. É o Verão na Veia Corsa lá. O Luciano Costa, que faz o Discorama hoje, me convidou, passei no Rádio Talento, projeto Rádio Talento, Marcos Pirandes e eu fizemos o Rádio Talento junto. E aí o Rádio Talento, ele foi chamado para Florianópolis e fui chamado para Porto Alegre. Aí fiz o verão, na volta do verão fui receber o Faz-me Rir.
Era bastante? Ou...
Uma fortuna.
Isso é uma grana.
Mais
tá?
Que
até
o posto,
hoje.
Né?
Até hoje, tá?
Mais grande. Que o posto?
Mais que o posto, na ocasião.
Não, mas era glamour, né?
E foi
era glamour.
Não, e foi legal, cara. Esse projeto verão, eu ficava o mês inteiro na praia em Torres, com o carro da rádio, hospedado, e eu fazia o verão inserções ao vivo na programação.
Você imagina a quantidade de média.
Na praia, que a galera eu trabalhava fazia de contigo. Bermuda, camiseta e havaianas.
Sonho do Mano esse trabalho.
Ah, e aí ainda tinha...
A serra, fazer da serra.
Ainda tinha a beleza natural de Torres, né? Que é uma praia muito linda, eu acho. Acho que é a praia mais bonita do Rio Grande do Sul. E aí voltei para receber o meu cash. E aí o Luciano, ó, Klaus, tem uma vaga na Atlântida Criciúma.
Dá para ir para lá.
Tu topa? Eu fui em casa.
Já namorando. Nossa.
Aí eu conversei com meu pai. Minha família é sempre muito unida, né? Churrasco domingo, aquela coisa toda. E aí o pai ficou meio assim, pô, mas vai falar, bom, mas a minha mãe é de Criciúma. Ah, pai, a mãe é de Criciúma, tem os meus tios lá. Nós tínhamos casa no Rincão, então não era um absurdo.
Não era um absurdo vir pra Criciúma.
E aí vim pra Criciúma e rolou. Aí fui pra Atlântida, fiquei aí um tempão. E aí começou a minha vida social e também profissional, propriamente dita, no jornalismo, na comunicação aqui em Criciúma.
Barracão do Alemão.
Foi o começo? Era o Barracão?
Na verdade, no começo não era. Eu não lembro do nome do primeiro programa, cara. Eu não vou lembrar. Eu tinha Atlântida no ar, enfim, na Suel, Atlântida.
Mas você ficava muito tempo no ar?
Ficava. Eu ficava no Barracão do Alemão, eu fazia o ar de manhã, das 8 ou 9, 9 ao meio-dia. Aí à tarde fazia algumas inserções com notícias e também aí fazia a parte comercial, né? Isso quando eu virei gerente de produto e programação. Na comunicação eu só fazia o ar.
Ah, só?
Só o ar. Das 9 ao meio-dia gravava o comercial e pegava o boné e tchau.
Tá, então dá uma palhinha pra gente de como tu fazia, pra galera lembrar.
É, não, aquela voz você usava.
A voz do rádio.
Vamos ver então. Atlântida, todo mundo tá ouvindo, começando o Barracão.
Cara, imagina o cara que ligou o maior agora.
Para, deixa ele fazer de novo.
O cara que ligou o maior não entendeu nada agora.
Vamos lá. Sou maior, todo mundo tá ouvindo, começando o Barracão do Alemão comigo, Klaus. Vou fazer a parceria até o meio-dia, participa aí, manda torpedo, sinal de fumaça, enfim, era
torpedo,
bem
né?
Bacana.
Torpedo,
SMS, cara.
SMS.
49207.
Sabe que o sonho da Pitty é fazer Rádio Povão Tranqueira,
não,
né?
Meu sonho.
O sonho
acabei
dela...
Acabei de falar pro Sobre Silva, tu trabalhou lá, né?
É Rádio Tranqueira, ela gosta.
Vamos comprar uma
Love
comunitária
Song,
aí, cara.
Love Song, programa daquela de amor. Que... Eu quero que as pessoas voltem, reatem os namoros.
Eu sempre ouvi muito... Eu gostava da voz do Mr. P, né? Ah, o Chavo P, sensacional.
Mundo, né? Todo mundo achava.
E ele fazia, ouvir, né? Ele fazia um lance meio brega, meio jovem. Na época que ele fazia...
Sim, depois da meia-noite era isso, o horário isso. dele, eu ouvia, imagina.
E aí
tinha
o...
da faculdade, né?
E lá no Rio Grande do Sul, na Rádio Cidade, e depois na Rádio Universal, tinha o Arlindo Sassi. O Arlindo Sassi, ele fazia Love Songs.
Bem Love Song mesmo.
Bem assim.
O Mano
você,
tem voz pra fazer Love Songs.
Você que tá
eu não tenho voz,
sozinha
mas eu topo.
Nesse momento, ligue na Som Maior, ou sua avesso, mano. Eu pedi,
cara, 3 da manhã, eu quero ser sozinho, genial, depressivo.
Isso genial. Tudo serve de escola, né?
Não, mas já entrou muita roubada ao vivo ou não?
Já.
Muita, muita mesmo?
A primeira vez que eu entrei ao vivo, cara, nunca esqueço, meu coordenador era o Cristiano. Aí o Cristiano, Moses Cristiano, ele... Ah, sei o que, entra no ar. Comecei o programa... Não esqueci de apertar o botão de abrir o microfone, cara. Entrou a trilha e falei, toquei a música. Aí, como é que foi? Cara, foi bem pra caramba, só que tu não falou, não.
Só tu não falou nada.
Mas nem a música entrou,
só a trilha.
A trilha entrou.
A trilha ficou... E eu falando
assim... Não, esquenta, Ana Cláudia, esquenta, ia começar alguma coisa.
E aí depois começou, tocou Killers, The Killers. Aí tocou The Killers... Tá, entrou a trilha de Killers. Eu fui ouvir depois no retorno, na gravação. Cara, que várzea, meu.
Não, mas normal, quanto tempo você demorou pra ficar um comunicador maduro?
Ah, cara, assim, ó, entre indas e vindas, a comunicação é todo dia um aprendizado, né? Mas demorou uns 6 meses, 1 ano.
Pra dizer, tá bacana, assim, tá legal.
Pra eu me sentir seguro e ter essas tiradas que a gente tem hoje. Pô, faltou, caiu a internet, tu tá no ar ali, tá lendo a notícia, né? tu tem que dar notícia, né, cara? Então demorou um pouquinho.
Mas já fez muita gafe, Klaus?
Já.
Nossa.
Pô, é que é complicado, né? Nossa. Falar na rádio português, língua portuguesa.
Já errei nome. Já chamei prefeito de secretário, já chamei secretário de presidente, já ministro de moeda, já errei. É normal. A pessoa que não erra, ela tá mentindo, cara. No ar não tem quem...
Ô, Klaus, mas tem um lance que a galera que escuta, ele não entende do comunicador, é que às vezes ele acha que o comunicador tá 100% focado no entrevistado. E a galera que não entende, né, cara? Que a gente tá conversando com o entrevistado, fazendo técnica, falando um milhão de coisa ao mesmo tempo.
Esses dias eu tava no debate aberto com o Denis, e aí eu peguei o celular, né? Eu falando, o Denis ouvindo, os outros integrantes da mesa falando, eu com o celular ali, eu tava lendo uma notícia do celular. E a Fernanda fez um live, assim.
Story?
É, botou no story e um colega meu tweetou, replicou... Pô, vocês estão ao vivo e estão no celular. Eu, cara, tô lendo notícia, cara. Eu não vou trazer 500 papel aqui, mas tem um celular aqui, né? Eu boto...
O mundo mudou, né? O mundo
mudou. Então tu tá aqui, tu tá arriscando, tu tá escrevendo, tu tá olhando pra mim, tu tá prestando atenção na pitch.
Mas essa é a magia do rádio também, né?
Exato.
Ninguém vê que tu tá descalço, por exemplo, hoje, agora, né?
Não,
tá mulambendo.
Bermuda.
Sunga verde, né?
Não, mas muita gente não sabe que tu também trabalhou na Som Maior como comunicador.
Trabalhei, eu saí da Atlântida em 2014... Aí, na época, a rádio era do Beto Colombo e a Sil tinha trabalhado comigo na RBS. E ela me convidou, eu falei com ela, ela me convidou. E foi nessa parte da Som Maior foi muito engraçado, cara. Eu comecei como produção, eu fazia parte de programação musical e comecei fazendo o programa do Lessa de manhã. Então, das 7.
Quer dizer, não do Lessa, no lugar.
O horário do Lessa.
Muito bem.
Exato.
Bem tranquilo, né? Pegar esse horário.
Das 7 às 9 da manhã.
Tu acordava às 5 da manhã também, ou não?
5 e meia, cara. Porque...
Tem saudade?
Tenho saudade.
De acordar esse horário?
Eu acordo hoje pra correr, eu corro todo dia às 6:30 da manhã.
Meu Deus!
Ah, vai ver, mano.
Tá louco.
E aí eu fazia o programa das 7 às 9 da manhã, ia pra... organizar a programação musical, tinha as notícias como tem agora, que faz a Clara e a Luana fazem, né? Depois, ao meio-dia, eu fazia o debate aberto. fazia o debate aberto, que daí eu dei uma repaginada, uma renovada na ocasião. Eu fiz uma renovação, trouxe um pessoal um pouco mais jovem, empresários novos, jovens na cidade. E no final do programa eu fazia o ponto final, que não era o ponto final, era o nome do programa.
Última edição?
Não, acho que era...
Só não fazia o avesso porque ele ainda não tinha nascido,
não,
né?
Tinha... Senão tu também a ia fazer. A Pete, nós estávamos na época, a Silvia e eu estávamos conversando para trazer a Pete para a rádio naquela época.
Só eu para levar a Pete. Ninguém, ela não quis.
E aí, acho que o Mano não estava ainda.
Não.
Entrou na... depois...
Mas o Mano estava ouvindo vocês, ele sempre foi
fã. Eu sempre ouvi.
E aí, foi uma experiência boa, que eu usei muita minha veia jornalística nessa época.
Né? Você tinha que fazer tudo, né,
Cláudio? Isso aí. Fazia produção, eu fazia edição de material, nós tínhamos uma parceria com o Estadão, e aí eu editava material, tinha programete, enfim, foi uma parte bem bacana, assim, foi um amadurecimento, um crescimento.
Você fazia comercial também na época, não?
Não, na São Maior não.
Não
tinha tempo, cara.
Possível, né? Tá louco?
Não tinha tempo.
Final de semana, fazia alguma coisa ou não? Ou era mais
final de semana,
ou deixava
não,
sua música rodando?
Não, final de semana tinha alguns programas gravados.
Você
e era
fez
música.
Futebol?
Não, nunca
fez nada.
Não,
nada.
Futebol já fiz, eu fui repórter.
Na
Unicina, meu primeiro Grenal, eu sou gremista, né? Meu primeiro Grenal eu fiz...
Não entendi essa posição do saco da Delô, né?
Pô, nunca vi.
Coisa chata. No estádio Olímpico, nunca esqueço, cara, o Grêmio, em 2001, o Grêmio tinha sido campeão da Copa do Brasil com o Tite, o Tite era o treinador, e o time do Grêmio era uma máquina, cara, barzinho, um time sensacional, Marcelinho Paraíba, e o Grêmio ia jogar com o técnico do Inter, o Parreira. Fábio Luciano, o Klemer, um baita time também. O Grêmio estava com um time misto e o jogo foi no Estádio Olímpico. E eu era o único gremista da equipe de jornalista que ia fazer a cobertura e me botaram para fazer a cobertura do time do Inter, cara.
Claro, propósito, né?
Ah, imagina.
É óbvio.
Aí eu vou lembrar o nome, daqui a pouco vem o nome do meu gerente na época, meu gerente de produto. Enfim. E, cara, eu me emociono de lembrar, cara. Foi uma experiência sensacional. E o Grêmio ganhou o jogo, 1-0, gol do Fábio de los Santos. O Luiz Mário cruzou.
Pode comemorar lá?
Imagina, a gente aqui, ó.
Quietinho, comemorando quietinho pra não levar.
Ô, Klaus, essa profissão realizou todos os teus sonhos, né? De guri indo pra praia,
cara,
indo
um
pro jogo do Grêmio. Olha realizou, só que maravilha.
Eu tenho um sonho, assim. Eu tenho um sonho de conhecer a Flávia Alessandra, cara. Eu quero conhecer a Flávia Alessandra. É o que falta na comunicação.
Ainda? Acho ela antipática, já vi uma entrevista dela.
Entojada, né?
Como não, eu vi uma entrevista dela com o Joe, eu acho, achei bem...
Mas é que tem ocasiões e ocasiões, né, cara? Eu também não sou simpático com todo mundo sempre. Nem todo mundo gosta de mim, né?
Teu sonho é conhecer quem, mano?
Eu não sei se eu tenho mais sonho.
Não, era tipo a Flávia Alessandra.
Não, era o Temer, mas prender ele hoje não vai dar.
Teu sonho era conhecer o Temer?
É, eu queria bater um papo.
Parabéns, presidente Jair Bolsonaro.
Ah, é?
Seja muito feliz.
Não, e os memes ali, né? O Lula e o Temer juntos.
Ninguém solta a mão de ninguém.
Ninguém solta a mão de ninguém. Que notícia maravilhosa. Olha só, quem tá aqui hoje conosco?
Pitbull. Klaus Prop, nosso brother lá da Rádio Som Maior, hoje veio até a Fiat Duna fazer o avesso com a gente.
A gente já volta. É só o tempo de fazer um test drive?
Bora.
Aqui é o Gris, camisa 1091. E o programa do avesso bate um bolão.
Tal.
Programa do avesso. Programa do avesso.
Oferecimento, Bistec Supermercados, Fiat Duna, Freta, Metropolitan Mall e Unesc.
Ah, voltamos, Pitburgo, onde?
Voltamos, programa do avesso hoje diretamente da Fiat Duna.
Da Fiat?
Recebendo uma nave aqui, Klaus Prop com a gente.
Olha, elogiou, hein? Vamos fazer o seguinte, já é hoje é o quê? Terça, quarta, quinta, que dia hoje?
Para, já é quinta?
É?
Ótimo. Quintou?
Quintou, vai. Que dia é hoje, Thiago Pimpas?
Agora no programa do avesso, os fatos mais importantes do dia que você não precisa saber.
Sério mesmo? Mas pra que isso?
Ainda faz eu perder meu tempo.
Ah, podia tocar uma música, né?
Ai, vamos jogar baralho.
Notícias que você não precisa saber.
Programa do avesso.
Oferecimento PET CT Clinimagem. Precisão em diagnósticos na luta contra o câncer. Dugas Pizza Delivery. Um jeito novo de fazer pizza. JP Boutique de Carnes. E Parrilha del Fuego, onde a tradição e a gastronomia se encontram. Uruçanga, anexo ao Ventuno.
Vai, Pitbull, que dia é hoje?
Nossa, hoje só monstro nasceu
só,
hoje,
vamos ver,
hein?
Vamos ver.
Ayrton Senna faz aniversário hoje.
Ayrton
Senna, Ronaldinho Gaúcho. Ô, conhece ele, Klaus, não?
Mestre.
Pra mim, todo gremista ama ele, né?
Melhor, ama e odeia.
É, porque aquela frase dele, eu jogaria até de graça no Grêmio, até eu lembro daquilo.
Flamengo. Né? Mas o Ronaldinho Gaúcho e o Ayrton Senna são, sei lá, Ayrton Senna é unanimidade mundial. O Ronaldinho Gaúcho
é uma... Você já viu o documentário do Ayrton Senna? Da, o,
Choro
o,
toda vez que
não, vejo. Não, não, mas o que é do foi feito pelo pessoal da Inglaterra?
Da Inglaterra,
não. Tem um, aí no final, o cara dá o esporte dele, deles mano. Lá, o cara fala o seguinte, cara. É que os grandes pilotos, como Prost, como... O cara faz um documentário... Michael Mance, tentando achar por que Ayrton Senna era mestre. Daí ele fala bem assim, ó. É, esses caras, eles foram mestres algumas vezes que pilotaram um carro de Fórmula 1. E ele conclui assim o documentário. Ayrton Senna foi o mestre toda vez que pilotou um carro de Fórmula 1.
Cara, ele era
sensacional. Sabe, não, animal, velho, animal.
Eu lembro uma corrida, eu sei que tem mais gente que tá fazendo aniversário hoje, mais personalidade.
Não, depois a gente
fala. É o Bolsonaro, a gente já deu parabéns pro presidente, ele já agradeceu, tudo certo.
O Senna teve mais de uma corrida que ele fez isso, cara, que ele ia pros boxes, não conseguia entrar, que tava o Berger ou outro companheiro dele, ele tinha que sair, dava a volta e ainda acabava dando uma volta no segundo, terceiro colocado.
Era um negócio absurdo.
Cara, ele era surreal.
Tá, vamos lá. Quem mais? Beto Lee, teve aí, ó.
Beto Lee é o do Titãs?
Claro, tá teve Titãs, aí, né? Teve aí, trouxemos o show dele, que morreu.
Da Praça é Nossa, mano.
Eu gostava do Canarinho. Sim, tu nunca viu o Canarinho.
Óbvio que eu não sei. Eu tenho certeza que tu assistiu o Canarinho.
Faleceu. Não, o Canarinho, ele tinha um... Acho que ele tinha um problema no braço esquerdo.
Eu não lembro.
Tava um AVC nele. Ele trabalhava todo torto, cara. É verdade, cara. Trabalhava todo torto. No final da carreira dele, pô, vai.
Ó, o Bernard Lacoste, empresário e estilista francês.
Faleceu em
2006.
Não, 2006, né? Hoje é aniversário de morte. De morte, vai. Dia do que hoje?
Meu Deus.
Hoje é dia do teatro, da infância, o Dia Internacional contra a Discriminação Racial, o dia da floresta, da poesia, da síndrome de Down. E aniversário de criação do Twitter.
Twitter?
Vocês transitam pelo Twitter?
Eu estou tentando voltar, mas
eu também estou.
Eu não me apego no Twitter também.
Eu tô mais no Instagram, mas rapidão.
A gente está velho, hein? A gente está velho. Os jovens são
no Twitter. Sabe que dia bom é hoje?
Fala, manda.
Dia pra comprar carro.
Eu acho.
Dia pra fazer bom negócio.
Vou tentar levar minha Toro.
Vai tentar de novo? Você vai fazer?
Se ele facilitar pra gente, gerente comercial da Fiat Duna, Leonardo Elias Cardoso, tudo bem?
Tudo bem, boa tarde, Pete.
É hoje, Léo? É hoje?
É hoje.
Hoje a gente sai de Toro?
Com certeza, tá se prometendo,
eu
né?
Eu queria o Argo, agora não quero.
Agora
mais.
Mudou?
Não, ela não quer mais.
O Léo, pra quem não sabe, cara, é um excelente jogador de futebol. Joga na frente, um atacante completo.
Faz gol.
Camisa 10? Joga mesmo?
Cara, com a 9, gente, com camisa 9.
A gente tenta.
Goleirão, assim, chega já com costeirinha da hora.
Não é desse mais humilde, mais humilde.
O cara joga, quando o cara não vai.
É isso aí. Chuteirinha nova, com o nome entrando, não é com ele.
Tá, vai novo, eu quero saber novo, porque eu gosto de carro novo. Cheiro de carro novo, cheiro de carro zero.
Então,
adoro na minha garagem, cheiro de carro zero, vai.
É a melhor marca que tem, né?
Não tem essa, né?
Não tem.
É bom demais, né?
O cheirinho é bom, ele encanta. E não
o cara
tem.
Pode entrar aqui, pegar qualquer um e levar embora, né? Escolhe qualquer um, vai, leva embora, é teu.
Verdade, é teu.
Tá, então, eu quero saber como é que você vai fazer, tem promoção bacana?
Tem promoção, a gente tá com um super feirão aí, né, iniciando hoje, a gente vai até domingo, e é a Operação Taxa Zero Fiat. Toda a nossa gama com taxa zero. O cliente tem a opção de chegar aqui, dar o seu carro usado, dar uma entrada, qualquer opção que ele tiver, ele vai conseguir... dependendo do veículo que ele escolher, sair com o carro e ter a condição de
taxa zero. Por exemplo, a Pete pode trazer aquela carroça dela aqui.
Posso?
Pode deixar aqui.
Vocês aceitam?
E sair com o carro zero?
Sim, com certeza. Vamos avaliar, né? Vamos ver como é que está a condição do carrinho da Pete.
Não, tá bem. A Pete manda bem. Ela manda bem. Ela manda bem.
Tirando que ela que dirige, né,
cara? Então vai ser...
Ela dirige, eu piloto, né?
Uma coisa... Ayrton Senna também pilotava.
É, só pra lembrar. Uma coisa eu posso garantir...
como ele acabou, cuidado, né?
Uma coisa pilotava bem, né? Uma coisa eu posso garantir para a Pete que vai ser a melhor avaliação do mercado.
Tá, e se ela quiser uma Toro, vai?
Também tem.
Dá pra fazer um negócio bacana?
Bacana, ótimas condições. E a Toro, ela se enquadra dentro de um segmento hoje que é produtor rural e CNPJ, que ela tá com 23% de desconto.
Mas é só o fato da Pete ser grossa, assim, do jeito que ela é, não...
Não, mas ele falou pra mim, isso, compra uma Toro, daí vão ficar pedindo pra tu fazer mudança pros outros. Digo, ué, só dizer não.
Levar
não
uma geladeira pra tia, né? Você vai ter que levar uma geladeira pra praia.
Mas tem muita mulher que compra Toro, Léo?
Tem, a mulherada.
Acho um carrão, hein?
Claro, elas gostam, um carro imponente, assim.
Bom dirigir alto.
Bom dirigir alto, macio, confortável. Então a mulherada...
Mas, Léo, a Toro tem manual, automática, tem a gasolina e tem a diesel.
Então, a Toro hoje, ela tem... O câmbio dela é só automático.
Só automático.
E com motorização flex e a diesel. Sendo que na diesel tu tem câmbio de 9 velocidades com tração 4x4.
Aí, viu? É uma máquina. Agora sim, Pedro, tu passa por cima de tudo.
Uma verdadeira máquina.
Tá, beleza, mas eu não tenho pila, né? Não tô nesse nível ainda.
Temos o banco aí.
É, não, não dá ainda. Eu posso comprar o quê? Vai, começa
então,
do quê?
Então a gente tá com uma super promoção hoje no Mobi, que é o carro hoje mais barato e mais econômico do Brasil, a R$36.990.
Olha, um amigo meu tem um Mobi, ele falou que faz quase 16 na cidade.
Acredito.
É verdade, ele disse que é absurdo.
É verdade, cara. Se tu procurar, se tu fizer a Fiat fez uma ação que ela pegou 5 jornalistas da área de automóveis e fez uma competição. Eles saíram de Minas Gerais até São Paulo. Tá? É um trecho que eles percorreram com uma distância determinada, uma velocidade, e quem fizesse o melhor consumo ganharia um carro zero. Claro que dentro do tempo...
Essa promoção ninguém faz, pelo menos.
É. Eles fazem no Big Brother, adoro. A Fiat é a patrocinadora, né?
Assim,
e aí eles fizeram uma prova que a galera tinha que consumir ali.
Isso, quem conseguisse no tempo correto, as paradas corretas, e o melhor consumo ganhava um carro zero. Quem ganhou, inclusive, foi uma mulher. Ela fez 27 km por litro com o Mobi.
Caraca, maluco.
E ela ganhou um carro zero quilômetro. Você pode pesquisar, coloca no YouTube ali, teste de consumo Fiat Mobi, e tu vai ver.
Só saber andar certinho.
Saber andar. A pisadinha, né? O jeito como dirige, isso é fundamental. Mas
começa, a mulher então tem delicadeza, mas, né?
Então começa no Mobi. Depois, não quero Mobi, quero um Argo mais completo. Dá para negociar também?
Dá para negociar também. A gente está com uma super promoção. Fiat Argo a R$44.990. Direção elétrica, motor 3 cilindros, carro já completasse de fábrica.
Show. E um para mim, não um para o Klaus, alemão. Qual é o carro do alemão?
Klaus é alto, hein? Tu tem quanto de altura, Klaus?
Tem 1,94, aquela linha Bertone, 1,94 de altura.
1,94, qual que é pro Klaus?
Então, o Klaus, o Argo serve para ele, que tem um excelente espaço interno. O Cronos, que ele é um carro que tem um entre-eixo maior, um carro grande, espaço.
A Toro também.
A Toro também, porque tem regulagem de banco que facilita.
Não, mas, Léo, pra galera que tá. Eu já vi alguém me perguntar se o Cronos é o Argo maiorzinho ou não? Ele é meio a meio, ele tem um pouco, como é que é? Porque ele tem um design similar.
Sim, ele... Quem, hoje acaba compartilhando muitas peças, né? Mas não é o sedã do Argo.
O Cronos é outro carro
e o Argo é o Argo.
Até porque você falou que o entre-eixo é diferente, é isso?
Isso, entre-eixo, a distância é maior, tudo
que
a plataforma.
É
a distância entre uma roda e a outra.
Tá. Obrigada.
Então, é onde ele tem um espaço interno maior, melhor para os ocupantes. É um carro muito bom. E o maior porta-mala da categoria também, né, que são 525 litros. Então, um carro bom para a família.
O que,
um carro...
que levaria nesse porta-mala?
As malas.
A mala?
A mala.
E o carrinho de bebê, agora estou numa outra vibe.
Né? É, tu vai levar. Tu tem coisa para levar, hein, mano? A partir de, olha...
Tem a tranqueirada para ver se cabe. O carro
dá até preguiça, só de começar a pensar em mobiliar todo o carro para o bebê.
Vai sair de casa, dá preguiça já, entendeu? Para sair de casa.
Deixa prontinho, né, Léo? Deixa tudo ali, a cadeirinha ali, tem um monte de coisa.
Deixa tudo colocar aqui.
Mano, e uma... Tá aí a deixa, hein? Nós temos que trocar o teu carro agora também.
Aí, ó, viu?
Pular para um Cronos, né?
Não, porque não cabe no meu, mas não cabe. Não.
Família
tem
nova, carro novo, entendeu? Só fica, continua com a gente na rádio, né? Não vai.
Ah, tá, não fica mudando tudo, entendeu?
É, pronto.
Tá, então faz o seguinte: a pessoa vem aqui hoje, tem promoção especial, é isso? Tá ouvindo o avesso, fala contigo, fala com a equipe.
Com certeza. A equipe tá toda preparada para buscar fazer a melhor avaliação, a melhor condição, o melhor preço.
Vocês ajudam no financiamento, cara?
Em tudo.
Faz pesquisa, faz aquela coisa toda.
Eu sempre...
Quinto cara do carro do cara.
Tudo.
Eu sempre que eu já troquei carro aqui, entendeu? Eu não era o Léo, era antes dele, entende?
E facilitaram pra ti?
De verdade, eu troquei aqui.
É que eu
peguei
assim
meu segundo
também.
Ponto aqui com vocês.
Uh-huh.
Entende? Eu tive dois pontos e sempre falo bem da Fiat. E o meu segundo eu troquei, eu dei o meu... Tinha tirado um zero, dei com 120 mil quilômetros, fizeram uma baita avaliação, trocaram, peguei um zero, saí com o mesmo carro, só que era branco.
Aí.
Mesmo carro, me chamaram de louco. Tá, trocou o carro pelo mesmo? Eu disse, não, esse aqui é zero, né?
Uh-huh.
Não é o mesmo, né? E é branco, mudou, né, cara?
É branco.
E dois e foi bacana. Vocês pagaram, quitaram tudo, entendeu? Fizeram todo o negócio de verdade pra mim. Saí com o carro... Só dirigindo.
Coisa bem boa.
E tive que abastecer ali, porque não me deram gasolina.
Não deram, mano.
Belhaco na época. Eu me lembro. Tem que fazer.
Mas é que não era o Léo na época.
É, né? Tá. Então tá, né, Léo? Eu me lembro.
Coisa, agora
eu
é
me
diferente.
Lembro isso aí, tá? Você ouviu o Klaus na rádio? Você chegou a ouvir ele como comunicador? Gostava dele como comunicador?
100%.
Não, tem que falar ele, microfone, né, Léo?
Ele é melhor comunicador ou boleiro? Vai, Léo.
Ele é um bom treinador.
Bom treinador.
Cozinheiro também, né, Klaus?
Cozinheiro também.
Meu hoje, Klaus, tu faz muita coisa, Klaus.
O joelhinho já
então,
não...
O joelhinho estourado.
Não permite.
Tá, vai, cozinheiro, vai. O que que manda bem?
Cara, eu gosto de carne.
Como um bom gaúcho, não, se você falar que não sabe fazer churrasco, daí...
Carnes eu gosto de fazer, eu gosto de fazer risoto, enfim, lasanha de costela, eu falo, faço uma lasanha de costela.
Aí machuca, né?
Aí dói. Quem já comeu a minha lasanha de costela, sabe do que eu tô falando, cara. Vou fazer uma lá pra rádio, vou levar. Quando eu fizer agora, acorda no fiozinho, me apetece.
Tá registrado.
Sabe, cara, eu quero saber da vida de professor, como é que foi?
Então,
porque é um mundo muito diferente de ser professor.
Eu tava na Atlântida e aí... Fiz pós-graduação e tal, e aí surgiu a oportunidade, entreguei currículo e tal, fui convidado, e aí surgiu a oportunidade da aula de marketing. Eu já estava na diretoria de marketing do Mapituba, então...
Isso foi quando?
Isso é 2010.
Tá. Não tão longe.
Não. 9 aninhos. 2010. E aí comecei a dar aula à noite, para os cursos de marketing, administração, gestão de pessoas e comércio exterior.
Mas já começou bem também, né, cara? Já começou...
A primeira e segunda fase. Eu dava introdução ao marketing e marketing 1 para esses cursos. Então, primeiro semestre eu fiquei com duas turmas. Peguei duas turmas para dar aula, na terça e na quinta. Eu ficava com a segunda e a sexta e a quarta livre, né? Mais tranquilo. E no segundo semestre já encheu, né? Segunda a sexta.
Sabia que é assim, a vida de professor, quando começa?
Vocês pegam abuso?
Não é. Porque no começo, assim, aí no segundo semestre, o coordenador vem falar contigo, todo amiguinho teu, não é assim?
A Marisa, um beijão pra Marisa.
Que isso, professor, pega mais um. Não custa nada. A aula tá pronta, pega mais um dia, pega mais dois, quando você vê, o que acontece? Que
assim. Não, e foi bacana,
mas
cara.
Mas no rádio é assim também.
Foi. Eu saí porque na época eu me desliguei da Atlântida.
Mas não conseguia gerenciar as coisas juntos?
Não, foi tranquilo. Aí fui pra Sol Maior, continuei dando aula na época, em 2014, 2015. Só que daí eu fui trabalhar na Damiller. E a Damiller, eu fui trabalhar no Paraná.
Damiller. Fala o nome certo.
Damiller. Exatamente, Damiller.
A gente ficou uma hora brigando com o Cid.
Não, é verdade. Certo, eu participei desse processo, era Damiller. Tinha a rádio Damiller dentro da roda. Eu acho que até hoje tem.
Justamente para marcar a galera, para a galera ouvir bem o nome.
E para tentar... eles têm loja no Brasil todo, né? Então, para tentar ter unificar e um padronizar.
Mas o que você fazia lá?
Eu era gerente de loja, cara.
Que era gerente de loja?
De loja. Gerenciava.
Mas é um negócio muito diferente também. Mais louco ainda.
Entrei no processo de trainee aqui em Forquilinha, São Bento Baixo. E aí comecei a fazer aqui com o Lédio na loja do centro, na Damiller. Em seguida surgiu uma oportunidade lá para o Paraná, Ponta Grossa. E aí fui para Ponta Grossa.
Vocês têm algum curso que vocês aprendem a mentir que o cliente está bem ou não com aquela roupa?
Cara, eu sempre fui muito sincero. Cara.
Mas é difícil.
Eu sou sincero. Não, as pessoas que me conhecem.
Mas não é difícil, Cláudio, você ser sincero demais?
É.
Ah, Pete, você vai provar uma roupa? Como é que é essa história da roupa?
Não, mas eu acho que hoje em dia o mercado não absorve mais profissionais.
Não aceita mais isso?
Tá linda com essa roupa que não, amor, não estou linda.
Não
você sabe
bem.
Que eu não estou bem.
Não estou bem, vai.
Eu acho que mudou muito, né, Klaus?
Mudou até o cliente, cara. O cliente muda, ele já vai pra loja. Tu pode até levar ele. A gente chama de a venda adicional, né? Aqui também vocês também fazem venda adicional, né, Léo? A venda adicional, ele vai pra comprar uma coisa, um cinto, vamos supor, uma calça. Aí tu vai fazer a venda adicional com algo parecido com o perfil dele, que se encaixe, que ele tenha se encantado e que às vezes está meio apertado, mas aí tu consegue fazer um parcelamento, dar um desconto. O negócio é levar.
O negócio é não perder o cliente.
Não perder.
Você ficou quanto tempo em loja?
7 meses lá.
Foi um período curto.
Foi, porque a minha esposa não conseguiu transferência, daí voltei.
Voltou para cá.
Aí entrei no lance dos remédios.
Foi apentado. Aí vendeu remédio também, distribuidor?
Então, o que é remédio? Vendedor de remédio?
Não, é representante, propagandista. Tá, propagandista.
O que é o propagandista?
É tu que chega nos médicos, isso. Assim, fica na sala de espera. Sempre isso. Quando eu tô no médico,
tem um cara
com a mala. Mala. E a secretária fala assim, já vi vários, tá? Ah, hoje a doutora não vai te receber. É mais ou menos assim?
É normal.
E não te recebe mesmo?
Não dá, às vezes não dá, né? Às vezes não dá, a gente fica para um outro dia. Mas a gente tem sempre
tem algum amigo médico teu que não é ocupado?
Todos eles, entendeu?
Pode não ter paciente, eles sabem todos
que... Tem que restar e correria.
Nossa, no início, quando eu comecei, eu pensava como humano. Não pode, o cara não tem um minuto. Depois eu fui entender, porque tu sai do consultório, às vezes é por plantão de um hospital que é em outra cidade. Às vezes tu tá voltando de uma cirurgia que teu primeiro paciente já atrasou meia hora. Então, depois de uns 6 meses...
Não é assim?
Isso, eu consegui assimilar. Pô, mas eu conheço o cara, eu jogo bola com o cara toda terça e quinta e não consegue mais receber.
Não,
tá entendendo? Depois a gente conseguiu... Também
tem médico que já falou que atrasou a cirurgia pra... terminar de ouvir o avesso, já falaram
pra... Eu ia falar, nesse vai e vem de sair de consultório e hospital, dá bom pro avesso, porque ele sintoniza uma soma.
E a gente faz muito contato, conhece bastante gente, faz amigo. E é assim, tu tem um treinamento, tu recebe um treinamento sobre específicos medicamentos e tal, e faz a propaganda pra...
Você vendia Viagra?
Não com esse nome.
Ah, era outro, era outro. Ah,
tu já tomou Viagra, mano?
Não, nunca tomei.
Já tomou qual, não?
Tem que experimentar.
Eu, nessa segunda empresa que eu trabalhei, eu falei pra minha esposa, vou fazer o teste do produto que eu tô levando.
Ah, tranquilo, pra né?
Mas funciona, né, cara?
Cara, ela assim, nunca mais, por favor, Klaus, nunca mais tome essa naba.
Não, use isso.
Com uma semana. Não.
Ah. A Camila, a gente ri até hoje. Tem um dinossauro num jantar de amigos nossos. E aí comentamos, tá, uma vez sei que o cara, cabelo Klaus, uma vez tomou pra fazer o teste, cara, foi engraçado.
Tomou e não vai mais tomar nunca mais.
Né? Não
claro, sabia que eu trabalhava numa empresa, uma rede de lojas, produtos naturais, e o cara, muito amigo meu, dono, ele chegou assim, ô mano, vem cá, tem um negócio aqui, experimenta. Eu tava sentado na... era uma caixinha, cara, de veludo.
Lá vem.
De veludo, com quatro frasquinhos, uma coisa meio gengibre, assim, meio escrito, sei lá, indiano.
Não estava escrito vibrador embaixo.
Não. Era um negócio. Eu tomei aquele negócio, o cara disse, daí, o que tu achou? Não, meio apimentado e tal. E o cara saiu. Deu uns 5 minutos, ele voltou. E daí?
Toim.
A tarde inteira, Toim.
Sentiu...
A tarde inteira, maluco.
Sentiu
não podia...
o cutuco.
A tarde inteira ele passava e ria. Tem uma reunião ali, vamos na outra sala?
Eu dizia assim, não posso.
Vai pro inferno, a gente já volta aqui no avesso, vai.
Alô galera, aqui é o professor Hermínio Antônio da Silva Filho, professor do curso de Direito. Dizer que todo bom começo passa por uma boa divulgação. Por isso escolhi o avesso. Agora me enchi de empolgação.
Tau, tau.
Programa do avesso. Programa do avesso.
Oferecimento, Bistec Supermercados, Fiat Duna, Freta, Metropolitan Mall e Unesc.
Ah, voltamos, Pitbull onde?
Programa do avesso.
Ah, é?
Hoje da Duna.
E da Duna, e sabe o que está chegando? Aquela noite maravilhosa, com rango bacana.
Vai ter camarão,
vai ter camarão.
Árabe,
olha aqui uma...
mexicana.
Né? Vai ter uns rangos bons demais. Né?
Vai ter drink, né?
Também?
Drinks.
Olha aqui, a noite free. Nos mares do sul, na Sociedade Recreativa Mampituba, é sábado. Quer fazer esse merchan, tu? Tem a ver com Mampituba.
Faz,
olha aí, faz tu, vamos ver.
Então,
não, tá sem bom. Ler, na lata aqui, vai, vamos ver. Ainda tu manda
uma
bem.
Noite no Mares do Sul, na Sociedade Recreativa Mampituba, sábado, dia 23, é o evento Jantar Dançante, né, que é a abertura dos eventos oficiais aí do clube, com frutos do mar, muito camarão, cozinha mexicana, cozinha árabe e também o tradicional leitão assado. É o leitão inteiro aqui.
É aquele inteirão, né?
É, com recheio e tal.
Mas começa a fazer isso quando? Sexta já ou não? O leitão?
O leitão, eu acho que sim. Pelo tempo de cozimento, né? Criar o pururuca dele todo, tal. O chefe Javali manda muito bem.
Chefe Javali fazendo leitão, acho maravilhoso.
Do chefe Javali.
Vai ter também a cozinha contemporânea com a Renata Calegari, tá? Vai ter picanha, também risoto e massa. Vai ter também os drinks que a Pete se referiu na faixa. Tá, é um plus, drink free com o pessoal da Classic Drinks, The Beats, exato, o cover dos Beatles.
É o melhor
e também,
do mundo, né, os caras são os melhores do mundo.
Perfeito, e também o Matuza, então um evento aberto a não sócios e sócios. Tá? As informações, 3431-3000, 3431-3000, uma noite nos Mares do Sul, nesse sábado, na Sociedade Agressiva.
Ô, Léo, o Vinícius Ribeiro tá mandando boa tarde pra gente, tem um Fiat Toro e um Mobi, comprei os dois carros com o Léo.
Olha.
O Léo ofereceu o test drive no Fiat Toro, resultado, levei. O Mobi é usado pra dar aula pras pessoas que têm carteira e não dirigem, muito econômico pro trabalho, abraço pra todos.
É bacana, hein, Léo?
Valeu, um abraço aí, Vinícius, é um grande amigão, parceiro.
Agora eu fico com medo, a gente pede pra fazer um test drive, o Léo já leva dois, já vende, entendeu? Pede um, leva dois.
Ô, Léo, agora a gente estamos chegando em março. Janeiro é um mês complicado pra vender carro, é um mês bom?
Janeiro, ele é um pessoal de férias,
ninguém,
né?
Quer saber não, de comprar não, nada, Léo, é mais tranquilo.
Mas é um mês que a gente as empresas começam muito a trocar, renovar frota, né? Pra começar o ano já com um carrinho novo, carrinho pronto, preparado para trabalhar durante aquele período aí do ano aí para correr atrás aí dos resultados. E é onde as montadoras elas acabam oferecendo um diferencial, que é a questão do desconto para CNPJ e produtor rural. Então hoje, por exemplo, a gente tem uma promoção aí, um desconto da feira que está acontecendo no Rio Grande do Sul, a Expo Direto, que a gente tem estrada com desconto de 27%.
Eu vi uma matéria, inclusive, acho que anteontem, uma revista de carro, que a estrada é o utilitário mais vendido do Brasil, né?
Isso mesmo.
Eu li essa matéria.
A estrada é líder de mercado praticamente desde quando lançou.
Não é de hoje o negócio.
Não é de hoje. E está repetindo com a Toro também, que vem ganhando liderança, conquistando o mercado.
Vai vir a Toro fechada, aquela? Como é que é? Eu já vi uns projetos do carro. É muito bonito aquele carro. É. Sabe, fechadona?
É uma promessa. A Fiat tem... ao 2020, 2021, 2022, aí tem muita coisa nova que vai vir.
Ah, o Fiat 500, né? Foi lançado ontem, né? Parece que agora vem numa versão elétrica, é isso?
É, tem versão...
2020?
Sim, já tem versão elétrica que está sendo lançado, testado. Tem uma versão do 500, que é o 500X, né? Esse já tem na Europa... E existe aí rumores de ele vir para o Brasil.
Aqueles Abarths não vêm para o Brasil?
Não.
Já viu aqueles carros demoníacos da Fiat? É. Eles botam motor de... Não, num carro...
Touro, motor de touro.
Botam motor naqueles carros lá. Lá fora tem bastante.
Sim, né? Lá fora. Aqui teve o Estilo, que é que teve o Estilo Abarth, com motor 2.4. Era um canhão, andava muito. Teve o 500 também, que teve...
Ele teve um 500 Abarth, eu me lembro.
Sim, teve o 500 Abarth. Cara... Tem alguma coisa rodando aí?
Esse já compra um... Já vai junto com um posto de gasolina junto, né, cara? Ele bebe, né, cara?
É,
vamos ser honestos, você é vendedor, mas...
Sim, né, mas é que quem...
É um perfil de cliente.
Quem gosta de andar, quem gosta de sentir a potência do carro, tem um outro lado também que tem que abrir mão, né?
Bônus e bônus.
Mas é fantástico.
Olha, como é que estão os carros hoje de manutenção? Eu vejo que os carros mudaram muito, cara, nos últimos 10 anos.
Hoje...
O carro não quebra mais, né? Não estraga mais, não é uma...
Não, tem muita coisa que vem acontecendo, né? A modernidade, a sofisticação, a tecnologia...
Asfaltaram o farol, né?
Asfaltaram o farol...
Asfaltaram o farol...
Então, muita coisa melhorando. Então, praticamente, hoje, tu compra um carro zero aí, dependendo do uso, é 4, 5 anos que tu só abastece, troca óleo, troca pneu...
Manutenção normal.
Manutenção normal.
Mas o tempo médio de troca de carro aqui em Criciúma da galera, o quê? 2, 3 anos?
2, 3 anos.
Mais ou menos.
A garantia.
Mais ou
a
menos.
A garantia.
A garantia hoje ela está em torno de 3 anos.
Ah, então troca na troca. Tá acabou trocando. A garantia, está trocando o carro.
Criciúma é uma boa cidade, a cidade de referência de venda de carro, Léo?
Sim.
Eu imagino que seja, o pessoal gosta, né?
Criciúma consome. Aqui é conhecida como, assim, uma das cidades do sul que mais se troca carros, se vende. A gente tira pela quantidade de concessionária que tem aqui, garagens também de carro.
O pessoal gosta de carro.
Gosta. Nossa região é muito forte, realmente.
Aqui, ó, aviso o Léo que o Gil mandou um abraço e disse que além de um excelente profissional e um baita surfista, falou que você é surfista também, pô. Você é um péssimo lateral lá no Mampituba. Ele tá te zoneando aqui fácil, aqui no programa ao vivo, pô.
É meus fãs, né? Faz parte, né?
Faz parte. Léo, vamos lá, lançamento. O que tá para rolar aí? Vem esse ano? Esse ano chega coisa nova?
Esse ano a gente tá na esperança...
Vocês sabem das coisas e não podem falar?
Não,
tem um pouco disso, assim?
Na verdade, a gente gosta de passar informação e gosta, até para deixar o pessoal na expectativa, né, naquela ansioso. Só que quando as notícias não são muito boas, a gente gosta de ficar mais quietinho, até para não espantar. Mas acredito que o ano de 2019 a Fiat tem algumas modificações, alguns carros vão sofrer algumas alterações. Mas a nível de lançamento vai ficar para o ano que vem.
O cara quer vir aqui e não quer comprar só um zero. Você tem aqui um seminovo bacana para o cara?
Seminovo bacana, revisado, com garantia, carros de procedência. Inclusive carros seminovos que tem até garantia de fábrica ainda. Então, assim, tem opção. E o nosso grupo é muito grande, né, mano? É Criciúma, Tubarão, Imbituba, Araranguá, Caxias do Sul e Gramado.
Tem aquele cara que compra carro e todo ano vem trocar?
Todo ano.
Ele não interessa como é que o carro dele tá, o negócio dele é andar de carro zero.
É isso mesmo. Tem gente que troca de carro a cada 6 meses. Tá, tem...
Tem os amigos que trocam, que isso,
nossa, cara. Que doença, pra que tão rápido assim?
Que gente nova, que isso, cara?
Tem às vezes por questão de adaptação, comprou um carro achando que era uma coisa, não gostou, já vem em troca. Tem um carro que comprou, usou, está com 10, 15 mil quilômetros, não gosta de depreciar muito, não gosta de quilometragem muito alta, vem em troca.
Não gosta de quilometragem, 10 mil, que isso.
Tem toque.
Não
começa
pode.
Começa a olhar ali o painel, começa a dar da
pontueja. Não pode, cara, não tem jeito. Léo, o dia inteiro?
O dia inteiro, sexta, sábado e domingo, a gente está aqui para... com certeza aí fazer o melhor negócio e proporcionar o melhor negócio aí para
o
cliente.
Ô, Klaus, hoje você é comercial, esses caras que vendem carro te enrolam.
Cara...
Como é que enrola quem num negócio desse?
Não, acho que todo mundo ganha junto, cara.
É, mais tranquilo?
É, não, acho que... É,
hoje tá tudo muito transparente,
é muito,
né?
Muito franco, o meu cliente, ele ouve a rádio, ele conhece a rádio.
Ele sabe
o que vai receber, mas... ele sabe quem é que tá ouvindo,
ele às vezes eu escuto perfil... mais que tu, né, cara?
Exato, porque tem... às vezes ele tá ouvindo, eu tô na sala comercial negociando com o Léo ou com algum outro concorrente do Léo. Enfim, o mercado hoje ele não aceita mais o enganador, o enrolador, o mercado hoje ele quer o profissional competente, tá? Em todos os segmentos. Um vendedor que é enrolador, ele vai enrolar até ele se enrolar com o próprio discurso.
É isso aí. Klaus, obrigado pela presença.
Imagina. Velho.
É um prazer pra gente, na sua maior, ter você.
Tamo junto.
Como parceiro, né, Pete? Como nosso colaborador.
Sempre.
É, ele tem que conversar mais com a gente, né? Ele fica vendendo muito, não bate muito mais.
Não... Vamos mandar ele vender nosso corpo
também. Agradecer ao chefe, né? O Lessa, o grande Lessa, que dá essa oportunidade.
Foi ele que chamou? Como é que foi?
Foi, eu mandei uma mensagem pra ele quando um tempo atrás, eu mandei mensagem, ó, Lessa, nunca trabalhamos junto, pô. Eu mandei uma mensagem
ele
pra ele.
Ele respondeu? Ele na hora?
Deu um tempinho assim, ele me respondeu. Então tá, vamos tomar um café. O jeitão dele, vamos tomar um café. Aí fui lá tomar um café e tô aqui hoje.
Oh, coisa boa, né? Fechou aí, então? Léo, obrigado, cara.
Léo, tô na torcida pro Alan de Criciúma ganhar um Fiat lá no BBB, né? Tá na hora.
Com certeza, representado.
Tá na hora, porque um monte lá já ganhou.
Léo, final de semana tem, como é que tá? Portas abertas?
Portas abertas, sábado e domingo, das 9 da manhã às 5 da tarde. Com toda essa promoção, todo esse agito que a gente vem fazendo, essas condições, vai permanecer aí até domingo e com certeza a gente vai estar estendendo ainda na semana que vem.
Fechou a pitoca?
Fechou.
Vamos? Me leva na carroceria da tua Toro?
Da minha Toro, bora.
E mais uma vez o dia foi salvo, graças ao programa do Avesso e às meninas super poderosas, a Pete e o Mano. Até a próxima, pessoal.
Tá.